Estados, vamos começando a nossa conversa, porque senão depois com o plenário não temos tempo de... Em primeiro lugar, boa tarde a todos, agradeço a vossa presença. Eu convoquei a reunião, como sabem, temos até o final deste mês, 31 de outubro, de acordo com o regulamento do prémio, para formular uma proposta ao Sr. Presidente da Assembleia. Tinha sido já distribuído no mês passado, eu pedi para se distribuir novamente as candidaturas que este ano deram entrada, que são 13. Em primeiro lugar, dar nota do seguinte: a minha ideia, como fizemos nos dois anos anteriores, era na reunião de hoje passarmos rapidamente uma revista sobre as candidaturas que foram apresentadas, tentar, se for caso disso, entre nós consensualizar a ideia de uma shortlist, digamos assim, e depois para a semana fazermos uma segunda reunião, tendencialmente rápida, para tomarmos uma deliberação e formularmos depois a proposta ao Sr. Presidente. Porque depois na última semana, é a semana do orçamento, vejo com mais dificuldade. Enfim, uma hora, se for necessário, também podemos reunir assim a esta hora, entre as 2 e as 3 da tarde, mas tentar entre esta semana e a próxima, conforme fizemos das outras vezes, tentar arrumar as coisas. Rapidamente, passando em revista, este ano deram entrada 13 propostas, e fazendo uma síntese rápida, para quem não teve oportunidade de... Todas elas têm estado disponíveis e de resto estão ali as várias propostas com os trabalhos que foram apresentados. Seguindo a ordem que foi a ordem de entrada, há uma primeira proposta que é da jornalista Sofia Pinto Coelho, da SIC, e que tem que ver com o conjunto de programas que foram por ela editados, sob o título Mercado Negro, e que na prática tem que ver com a realidade das prisões e do tráfico de droga dentro das prisões e do tráfico de influências também e de alguma corrupção de guardas prisionais relativamente a esse mesmo tráfico e ao funcionamento interno das prisões, com denúncias apontadas por reclusos. Não sei se tiveram a oportunidade, de qualquer maneira, o trabalho está disponível e nos links podem também consultar os vídeos desses programas. Foram vários episódios que foram transmitidos. Eu, por acaso, já a conheci porque tinha acompanhado a sua transmissão na televisão. Depois há uma segunda proposta, que é da equipa de jornalistas da Grande Reportagem, também da SIC, e que apresentam a sua candidatura enviando 4 trabalhos, 3 deles são episódios relativamente às violações de direitos humanos e à situação que se vive no Líbano, quer em termos de direitos humanos, quer em termos de violência sobre as mulheres, a violação de o problema dos refugiados também por força das dificuldades, e um quarto trabalho também relativo a Cabo Delgado. Alguns deles, porventura, as senhoras deputadas e os senhores deputados podem ter tido a ocasião de ver na televisão na altura. Este sobre Cabo Delgado tem que ver com aquelas atrocidades que foram cometidas na primavera, enfim, a coisa tem-se prolongado, mas fundamentalmente na primavera, no início deste ano, no norte, nesta província a norte de Moçambique. Reportagens também com, a denúncia das violações de direitos humanos, da violência sobre mulheres e sobre crianças, enfim, violência indiscriminada, e o rol de refugiados que tem gerado esta situação. Depois um terceiro trabalho, que é um trabalho apresentado pela Associação Portuguesa de Bioética, que envia um trabalho realizado em conjunto com uma equipe, um conselho, não sei se é assim que se chama, um conselho, um centro de estudos da Universidade Nova, e que tem que ver com uma proposta que dirigiram já também às Nações Unidas para uma eventual declaração universal de gender equality, portanto, igualdade de género. É a proposta já articulada, com um paper depois de fundamentação, bastante completo, de resto, mas uma proposta já em articulado mesmo, com artigos, de porventura ser adotado pelas Nações Unidas uma declaração universal de igualdade de género, e concorrem com esse trabalho. Depois há uma quarta candidatura, que é do Sr. Diamantino Bartolo, que no fundo é um livro por ele editado, por ele e pela mulher, e que, no fundo, faz um pouco ao contrário. Ele apresenta com o argumento de que esse livro é o livro sobre a harmonia do casal, uma espécie de uma biografia do amor entre o casal, para demonstrar que, como se deve defender a não violência doméstica, digamos assim. Aborda o problema da violência doméstica pela positiva, pela não violência. Enfim, vale o que vale. Mas é um livro, está disponível também. Depois há um quinto trabalho, que é do Sr. Ari Heck, que é um brasileiro. Vem do Brasil este trabalho, portanto. Este senhor é um senhor que tem uma deficiência e que tem, é um ativista que tem dedicado a sua vida a ações em defesa dos deficientes e em defesa da remoção dos obstáculos de mobilidade aos deficientes, lá na zona, no estado brasileiro em que ele vive, penso que é do Paraná, não tenho bem a certeza, mas, enfim. E, no fundo, portanto, a candidatura é formulada pelo próprio, apresentando aquilo que tem sido o seu ativismo e o seu trabalho em prol da inclusão dos deficientes. Depois há um sexto trabalho que é apresentado pelo Sr. Carlos Durão, que é um médico legista, que devem conhecer, que foi aquele médico legista cuja autópsia denunciou a violência sobre o cidadão ucraniano nas instalações do aeroporto de Lisboa. E ele formula a sua candidatura em defesa do papel das ciências forenses na defesa dos direitos humanos, na denúncia de situações e defesa dos direitos humanos. Depois há um sétimo trabalho, que é da Sra. Pereira da Costa, que no fundo é um livro, é um romance, está ali, é aquele mais volumoso. Estão ali os três exemplares que, de acordo com o regulamento, foram entregues. No fundo é um romance, ou uma novela, como queiram chamar, sobre a maldade humana. E ela formula a candidatura explicando que este livro deve ser entendido como um trabalho para chamar a atenção da perversidade e da maldade humana que está presente na violação de direitos humanos. Enfim, é essa a conexão que é trazida. Depois há um oitavo trabalho, que é do Sr. Ricardo Storani, que também é um cidadão brasileiro, e que tem que ver com o trabalho, digamos, o relato da defesa através da guerrilha dos araguaias, que é uma tribo índia do Brasil, na defesa dos direitos, exatamente, deste povo e deste... E, portanto, no fundo, candidatar esta realidade numa perspectiva de ser um grito de defesa dos direitos humanos. Depois há um nono trabalho, que é do Dr. Gonçalo Antunes. Eu digo doutor porque ele já é doutorado, que é um professor da Nova, sobre o direito à habitação na perspectiva do enquadramento do direito à habitação e da realidade do direito à habitação como um direito fundamental previsto na nossa Constituição e como um direito essencial à dignidade da pessoa humana e, portanto, um direito humano inalienável. Não é inalienável, é incontornável, digamos assim. E é nessa perspectiva, o livro também está aí, é um livro novo deste ano, editado este ano, e, portanto, mas que vem na sequência de um conjunto de trabalhos deste mesmo professor. É um trabalho académico, mas com uma leitura muito virada para o papel que as políticas públicas de defesa dos direitos fundamentais na área da habitação, o papel que o direito à habitação tem no rol dos direitos fundamentais e da dignidade dos cidadãos. Depois há um décimo trabalho, que é da senhora Claire Bright, que é uma professora da Nova Business, de uma área dentro da Nova Business School, que tem que ver com os direitos humanos e o ambiente. Human Rights and Environment, porque, como sabem, na Nova as aulas são todas dadas em inglês e, portanto, os trabalhos são todos em inglês. Mas, no fundo, é apresentar a realidade, que eu penso que é comum na Universidade de Coimbra, tanto quanto eu sei, também existe um departamento ligado à questão dos direitos humanos e do ambiente. Mas, enfim, é a apresentação dessa realidade na Nova Business, como apresentar isso como candidatura. Depois há uma 11ª candidatura, que é da Help, que devem conhecer, que é uma ONG portuguesa, que tem um trabalho já há vários anos em Moçambique. No último ano, é basicamente no norte de Moçambique, na zona da Beira, e, portanto, no último ano, muito ligado aos problemas que decorreram em Cabo Delgado e por aí fora, e é esse trabalho que é canalizado para, como candidatura. Depois, há um 12º trabalho, que tem, também é de uma organização não-governamental, chamada Breaking the Silence, que, no fundo, é uma organização internacional e que tem que ver com a denúncia da realidade que se vive nos territórios ocupados da Palestina. Uma organização não-governamental, mas de natureza internacional, neste caso. A ELP é portuguesa. O 13º trabalho é da senhora Olga Cipriano e que é formulado em nome, em representação da Associação de Crianças Desaparecidas, ligada à questão daquele rapaz, penso que se chama Rui Pedro, é um nome. Mas, enfim, é um bocadinho essa... pronto, feita esta apresentação, muito rapidamente, depois de dar a palavra, sei que o Dr. Fernando Grão já me pediu a palavra, dizer o seguinte, desde já da minha parte, chamar a atenção que este último trabalho, do meu ponto de vista, não de acordo com o regulamento, não tem cabimento, uma vez que a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas foi objeto de atribuição de um prémio da nossa parte em 2019, portanto, relativo ao ano 2019. Não foi o prémio de Direitos Humanos, foi a medalha de ouro. Na altura foi a Crescer, que tinha que ver com os sem-abrigos, e foi a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, que na altura elegemos como um dos premiados no ano 2019. E, de acordo com o regulamento, as entidades já premiadas, em princípio, não são objeto de novo prémio, principalmente num espaço de tempo tão curto. Tirando isso, da minha parte, com toda a franqueza, queria desde já deixar a minha opinião e uma particular chamada de atenção. Do meu ponto de vista, eu, destes 13, 12 trabalhos, tirando a questão da Associação de Crianças Desaparecidas, eu vejo como particularmente interessantes, do meu ponto de vista, os seguintes. Desde logo a questão do direito à habitação. Eu acho que o direito à habitação, como direito fundamental, está muito na ordem do dia, tem muito que ver com a realidade de problemas da dignidade da pessoa humana e o próprio usufruto dos outros direitos está sempre muito dependente de uma correta disponibilidade do exercício do direito à habitação. Este trabalho, do meu ponto de vista, é um trabalho... Eu li o livro com imenso interesse, devo-vos dizer, comecei a ler, achei que ia só ler algumas partes, vi de acordo com o índice, mas às tantas, é um trabalho académico, mas é um trabalho com uma se tiverem a oportunidade, estão disponíveis os exemplares, é um trabalho que me suscitou, devo confessar, acho que está muito bem feito e é muito interessante, e consegue fazer uma ligação muito estreita entre aquilo que é o direito à habitação enquanto direito fundamental e, portanto, pedra de toque e pressuposto necessário do normal exercício dos direitos humanos. Depois, o trabalho que nos foi presente sobre a grande reportagem. Nesta perspectiva, a ver se os senhores deputados percebem, a liberdade de expressão é cada vez mais, ou tem sido cada vez mais, no mundo de hoje em dia, um pressuposto essencial para o exercício dos direitos humanos. A denúncia por parte do jornalismo responsável e dessa liberdade de expressão, das violações de direitos humanos, dos abusos, dos regimes totalitários, é fundamental para que os direitos humanos possam prevalecer. Não por acaso, e por um feliz acaso neste caso, na semana passada o Prémio Nobel da Paz foi atribuído a dois jornalistas simbolizando exatamente isso, tanto quanto eu consegui perceber, ou seja, a valoração que a liberdade de expressão tem na salvaguarda dos direitos humanos, através da denúncia, da exposição, da visibilidade que é dada, ou que pode ser dada, a essas violações. Depois, acho bastante interessante também a proposta da Associação de Bioética relativamente à Declaração Universal de Igualdade de Género, sendo certo que, tratando-se ainda de uma proposta que ainda não está aprovada pelas Nações Unidas, a meu ver, se a gente entender valorá-la, talvez não fosse verdadeiramente uma candidata ao prémio, mas é uma medalha de ouro no sentido de, como temos assinalado nos últimos anos, erigirmos sempre aspectos e trabalhos relacionados com áreas que entendemos que merecem um destaque e merecem uma visibilidade particular. E eu acho que esta forma, se tiverem a oportunidade de ler, aquilo vem, além do paper que acompanha com as justificações, uma análise da situação que se vive nos vários países do mundo e em Portugal e na Europa, vem depois mesmo uma proposta de declaração universal com considerandos e com articulado. Vale o que vale, as Nações Unidas agora, aquilo seguirá o seu rumo. Estas coisas nas organizações internacionais, como sabem, demorarão seguramente muito tempo até serem aprovadas, mas no tempo de hoje, e principalmente com a situação que hoje em dia se está a viver no Afeganistão e que já nos, eu acho que ganha uma atualidade muito particular. E, basicamente, pela minha parte, eram estas notas que eu deixava e passava já a palavra para podermos falar todos. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra não porque quisesse falar em primeiro lugar, mas porque queria falar. Não sei se os Srs. Deputados entenderem. Muito obrigado. Então, eu primeiro queria deixar aqui uma nota que era a seguinte. Nunca como este ano eu recebi tantos e-mails e tantas tentativas de telefonemas por causa dos prémios dos direitos humanos, pessoas que tinham iniciativas, livros, conheciam uma instituição aqui, uma instituição ali. Mas, quer dizer, mas nada particularmente relevante, não é? E por isso eu acho que, na minha opinião, devemos ficar aqui, eu ficarei aqui pelos que eles foram mais proativos e apresentaram de facto candidaturas, o que é, também isso é um mérito, terem tido essa iniciativa de apresentarem as candidaturas formalmente. Ouvi-o atentamente, Sr. Presidente, e das, quer dizer, a sua opinião corresponde de facto àquilo que são os melhores trabalhos aqui expressos e apresentados. Eu confesso-lhe que tenho algumas dúvidas no que diz respeito ao Prémio dos Direitos Humanos entre a grande reportagem da SIC, que eu vi, recordo-me bem das referentes ao Líbano, onde inclusive houve famílias portuguesas que vivem no Líbano e que explicavam a situação, principalmente a situação das mulheres no Líbano. E recordo-me particularmente bem da do Cabo Delgado, do Luís Garriapa, que por norma faz reportagens excelentes, de grande qualidade, e esta foi mais uma reportagem de grande qualidade. E tenho, e confesso, tenho um fraquinho pela obra, pelo livro do professor Gonçalo Antunes. Eu venho de uma campanha eleitoral, e não sou o único aqui desta sala que vem de uma campanha eleitoral, e, portanto, eu acho que nas grandes cidades todos nós sentimos o que é o problema da habitação. E o problema da habitação, quando nós temos a noção de que, com o passar das décadas, se vão concentrando toda a população mundial e teremos megacidades, todos nós temos a noção de que o problema da habitação é o problema número um. Vai ser o problema número um. E se nós não começarmos a pensar já nesse problema, não sei o que vai ser de todos aqueles que acolhem, que querem recolher às grandes cidades, saindo do interior e das periferias, ou as periferias juntam-se às grandes cidades e transformam-se na tal mega cidade. E é preciso começar a discutir esses problemas com seriedade. E este livro, tudo aquilo que eu vi, é o livro que melhor trata esse problema e melhor retrata a situação em Portugal, historicamente até, não é? Contemporâneo, dá-nos os dados, mas faz-nos aqui uma resenha histórica desde o princípio do salveiro da República até hoje sobre o problema da habitação em Portugal, e vai também ao Estado Novo e ao problema das rendas, do congelamento das rendas. E, portanto, eu confesso que balanço entre uma e outra, embora tenha um fraquinho por esta do livro do Dr. Gonçalo Antunes relativamente à habitação. Isto no que diz respeito ao Prémio dos Direitos Humanos. Quanto às medalhas, de facto, a Associação Bioética toca aqui num problema muito, muito interessante, e que é o problema da igualdade de género e dos direitos humanos, que inclui uma proposta para a Declaração Universal da Igualdade de Género, quer dizer, que é uma novidade, e sendo uma novidade, e sendo uma novidade no âmbito dos direitos humanos e com esta particularidade da Declaração Universal para a Igualdade de Género, parece-me que devemos tê-lo em conta para uma dessas medalhas, assim como o trabalho apresentado pela professora doutora Claire Bright sobre o trabalho desenvolvido pela NOVA no Centro Business, Human Rights and Environment, o que é muito importante porque hoje já se fala nas instâncias internacionais no sentido de que a qualidade do ambiente deve ser considerada um direito humano. E, portanto, nessa medida, a criação deste departamento é importante para realçar o facto de que cada vez mais a qualidade do ambiente deve ser privilegiada na atenção dos políticos para os problemas que todos os dias passam pelas nossas mãos e pelas nossas cabeças. E apontava também o caso da Associação ONG, da ONG Elpo, dizendo que fez um trabalho muito importante em Cabo Delgado, de apoio, e foi das poucas que conseguiu introduzir, mesmo no centro do problema em Cabo Delgado, bens de primeira necessidade para apoio à população e que, portanto, também ponderaria a possibilidade de ser incluída na atribuição de uma medalha. E para já era isto, Sr. Presidente, pedindo que tenhamos uma outra reunião para podermos então fixar as opções.
Com certeza. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acompanho a sugestão do Sr. Presidente quanto à Associação Portuguesa de Bioética, estava na minha shortlist, e também acompanho a sugestão do Sr. Deputado Fernando Grão quanto à ELPO. Na verdade, da lista que recebemos, eram as duas únicas que integravam a minha shortlist, digamos assim, e por uma razão que passarei a explicar. Eu tenho alguma dificuldade em compreender a atribuição do prémio a trabalhos jornalísticos ou a trabalhos académicos, por uma razão. Há uma enormidade de trabalhos académicos sobre direitos humanos e há muitos programas de televisão e, portanto, o critério é um critério estético ou académico-científico que me parece que deve ser mais feito noutras instâncias do que propriamente neste Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. Os trabalhos científicos sobre direitos humanos são premiados em outras instâncias. Eu integrei há menos de um mês o Prémio do Conselho de Prevenção da Corrupção, que precisamente visa premiar um trabalho de investigação científica no âmbito da corrupção e dos direitos humanos, não é? Portanto, parece-me que estarmos a escolher um trabalho académico ou um programa de televisão sem fazermos esse juízo comparativo, enfim, eu não me sinto competente, tecnicamente, para avaliar um trabalho sobre direito à habitação e não tenho a certeza de que não haja outras reportagens, por mais interessante que esta tenha sido, que sejam mais meritórias. E, por outro lado, parece-me que se devia centrar a atribuição do prémio não em quem produz investigação sobre direitos humanos, mas em quem promove direitos humanos. E nessa medida, à primeira vista, eu diria que organizações não governamentais ou pessoas que têm descobertas relevantes e reconhecidas talvez sejam destinatários mais evidentes do prémio. Assim, à primeira vista, parece-me que os trabalhos que recebemos são menos entusiasmantes do que os candidatos que já tivemos nas duas edições anteriores do prémio, que foram aquelas que acompanhei. Das candidaturas que recebemos, eu penso que as mais interessantes são, de facto, a da ELPO e a da Associação Portuguesa de Bioética, mas não estou certa de que não pudéssemos ponderar outras eventuais candidaturas que até já tivessem chegado a edições anteriores e que não tivessem sido, entretanto, premiadas, ou outras que não chegaram. Mas tenho alguma dificuldade em ver a atribuição do prémio à investigação académica ou a um programa de televisão. E para já era só isto que tinha a sugerir.
Mas isso da habitação não é uma reportagem?
É um trabalho de investigação académica, científica. Eu sei. Portanto, eu acho que... Sim, eu tenho dificuldades quanto a ambos os critérios. Eu não estou certa, eu pelo menos não me sinto capacitada para avaliar o mérito científico de um trabalho que é um trabalho de investigação científica na área da habitação e que corresponde seguramente a uma perspectiva. E nem sequer sei, porque não conheço de todo a área, se entre os seus pares, ou seja, eu vim ver rapidamente de quem se tratava, não estou certa de qual foi a avaliação, se era uma tese de mestrado, se era uma tese de doutoramento, qual é a relevância académica. Pois, não conheço, não é? E é só essa a razão. Não estou a pôr em causa o mérito, só que não consigo fazer esse juízo, na medida em que há uma série de trabalhos académicos que estão relacionados com direitos humanos. Será que nós temos capacidade para fazer esse juízo comparativo sem conhecermos essa realidade? Tenho alguma dificuldade. Portanto, sentir-me mais confortável com a atribuição do prémio a organizações que, de facto, contribuem para a promoção de direitos humanos. Mas vou ler, ou seja, penso que será interessante ainda assim conhecer a obra. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero indicar quais é que foram as propostas que eu selecionei. Selecionei a proposta da Associação Portuguesa de Bioética, porque considero que é fundamental a discussão que propõe e, para além de trazer uma discussão que é isso mesmo muito, muito relevante e que não é tida nesses termos e deveria ser tida nesses termos, também faz uma proposta de alteração da Declaração dos Direitos Humanos, o que é bastante importante, ou seja, tornar esta discussão muito mais explícita e também influenciar os termos em que a discussão acontece. Por isso, eu acho que seria uma, para mim, é uma candidata ao Prémio de Direitos Humanos, porque precisamente pela discussão que traz. E também considero que o médico legista que fez a autópsia do Ior Homeniuk devia ser considerado para a medalha, sim, para a medalha de mérito, porque o trabalho, embora ele tivesse feito no âmbito do seu trabalho, ele contribuiu de uma forma bastante significativa para o esclarecimento daquele caso e para que ele se tornasse conhecido. Ou seja, foi a sua ação de denúncia que desencadeou todo um conjunto de processos e foi possível perceber o que tinha acontecido àquela pessoa que tinha morrido, que morreu enquanto estava sob a guarda do Estado português. Portanto, eu acho que nessa medida o trabalho é fundamental e por isso proponho que ele seja indicado para a medalha de mérito. São estas as duas propostas. Relativamente aos outros, pronunciando sobre o que os outros, sobre o que disseram sobre as outras candidaturas, eu considero também que, embora as reportagens sejam muito importantes e que nos tragam conhecimento sobre determinadas matérias e que ajudem também a aprofundar o debate em torno desses assuntos, há imensos trabalhos feitos sobre direitos humanos e eu também concordo com o que a deputada Cláudia Santos disse, na minha opinião devemos premiar aqueles que intervêm diretamente, não estou com isto a dizer que a criação de reportagens ou a condução de reportagens também não seja uma forma de influenciar os direitos humanos, porque pela denúncia depois também é possível que sejam tomadas medidas concretas para a resolução de problemas. E muitos problemas tornaram-se conhecidos através das reportagens que foram feitas. Portanto, aqui fico um bocado dividida, contudo, estas são as minhas duas opções.
Sim, senhor. Sra. Deputada Cláudia Santos, o Sr. Deputado Sandel também pediu a palavra, eu depois também queria só acrescentar uma coisa para acabar.
É uma questão muito rápida que eu acho que talvez deva merecer a nossa ponderação. Eu penso ter visto na semana passada, ou há duas semanas, uma reportagem que dava conta de que este senhor, que é médico e que é candidato, tinha chumbado no exame da especialidade Ouvi isso de passagem, mas tenho quase a certeza que, portanto, não, o que deu origem a uma dificuldade sobre o facto de estar a desempenhar funções de medicina legal para as quais não tinha habilitação. Portanto, penso que teremos que ter, julgo que temos, que precisamos ter algum cuidado com isso, sim.
Também uma coisa muito breve, relativamente à mesma pessoa, que temos falado agora ultimamente, agora no fim, é que, quer dizer, a atuação dele não é propriamente importante na qualidade de médico. Foi na qualidade de denunciante, é isso, foi isso que quis dizer, não é? Denunciante da situação, isso mesmo. Sim, isso mesmo. E deu conta pública dos resultados dessa autópsia. Enfim, mais nada. Teremos outra reunião, não é?
Sim, teremos outra reunião. Eu sobre isso queria apenas acrescentar o seguinte, além de corroborar aquilo que disse a senhora, tanto quanto eu sei, aquilo que disse a senhora deputada Cláudia Santos, ou seja, houve até uma certa polémica na altura, como se recordam, porque ele estava a trabalhar no Instituto de Medicina Legal como temporário, digamos assim, como um contrato temporário, e terminado o contrato, pôs-se o problema de nem de ser renovado, penso que por problemas relacionados exatamente com a acreditação, porque eu acho que ele é de origem brasileira, salvo erro. E isso até criou aquele alarido habitual mediático, como que dizendo que isto é um castigo, como ele denunciou uma situação grave, estão a querer correr com ele. Vale o que vale, porque os jornais, como a gente sabe, funcionam como funcionam, mas eu, para mim, concordo com o que disse a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, mas apenas para mim há uma questão, que é, e temos aqui um ex-presidente da Polícia Judiciária, eu acho que deve ser o dia-a-dia as ciências forenses detectarem situações que eram dadas aparentemente como mortes acidentais e que depois, através das ciências forenses, se percebeu, per lá, que isto deve ter sido homicídio. E, portanto, não me parece que este caso teve a relevância que teve pelo caso em si, não tanto pelo trabalho da autópsia, porque eu acho que as autópsias devem tropeçar regularmente em situações deste género. Não tão mediáticas, mas as ciências forenses servem exatamente para isso, para detectar as situações em que a atuação criminosa não é aparente à primeira vista e a ciência forense diz, não, espera lá, que isto aqui tem que ser investigado, porque isto não foi uma morte natural. E, portanto, nesse sentido, tirando, digamos, o facto de o caso ter ganho, não por causa deste médico, mas por causa de se ter passado, como diz a senhora deputada, e bem, todos sabemos, infelizmente, numa situação, numa força de segurança pública, num serviço de segurança pública, à Guarda do Estado, no aeroporto de Lisboa, quer dizer, tudo concorreu para... Agora, o trabalho, acho que este médico, como todos os outros médicos que fazem as autópsias, fez o seu trabalho tecnicamente bem feito, pelos vistos, e terá tido a coragem cívica de, digamos, afrontar algumas autoridades. É, tomei nota.
Também é, ou seja, não teria conseguido chegar à conclusão se eu tivesse feito bem o trabalho.
É.
Mas só fazem todos os especialistas.
É isso mesmo, as pessoas denunciam, têm que distinguir.
Sim. A denúncia pública, porque na autópsia eles põem lá, têm que pôr, senão não estão a ser sérios, têm que pôr quando detectam que não houve. Pronto, portanto, senhores deputados, eu tomei aqui nota. Faço aos presentes e é dos presentes que contam. Ficávamos então aqui para repensar. Percebi que quer a senhora deputada Cláudia Santos, quer a senhora deputada, e percebo as razões, com toda a franqueza. Como eu disse, a questão, nomeadamente a grande reportagem, para mim, eu percebo, a AN é um bocadinho o simbolismo da liberdade de expressão e que está na ordem do dia. Foi um bocadinho por essa razão que me chamou a atenção, ainda por cima, tendo havido o Prémio Nobel este ano, a jornalistas, enfim, mas percebo perfeitamente o argumento. A Associação Portuguesa Bioética, eu pedia que dessem uma olhada cuidada, estão disponíveis os textos à proposta de Declaração Universal de Igualdade de Género, e pronto, e tomei nota também dos que se pronunciaram, foi depois também a questão do OMNU, do caso Durão, que já falámos agora. A hipótese da habitação, embora tenha percebido também, digamos, a dúvida da senhora deputada Cláudia Santos, e a ONG da ELP, porque o deputado Fernando Negrão falou ainda na Claire Bright, mas com toda a franqueza, aí não é propriamente o trabalho, é apresentar a existência de um departamento na nova Business School, se tiverem a oportunidade, não há nenhum trabalho específico, nenhuma iniciativa dentro da ideia que a Sra. Deputada Cláudia Santos disse, enquanto a Associação de Bioética tem uma iniciativa concreta, proposta às...
É a criação de um departamento?
Não, o departamento já existe. O departamento existe. O departamento é oferecido como candidatura. Não é uma proposta para... Há de ter sido criada. A nova Business School, como sabem, não tem muitos anos. Eu não sei exatamente há quanto tempo é que foi criada. Pronto, exatamente. Mas chamava apenas a atenção para isso. Mas ficava também registado. São estes os pontos em que houve sinalização. Eu pedia que houvesse uma maturação um bocadinho maior e eu depois tentarei marcar uma reunião para a semana a ver se arrumamos. Como sabem, há o prémio para atribuir e depois as medalhas... Ambos os casos são facultativos. Lembrava apenas, e com isto termino, já houve anos em que o prémio não foi atribuído. E já houve anos em que as medalhas não foram atribuídas. E as medalhas vão de 1 a 3, pode ser 1. Já houve anos em que foi só 1, houve anos em que foi só 2. O ano passado, nós há 2 anos atribuímos 2 só. O ano passado atribuímos 3. Podemos atribuir 1, 2 ou 3 ou nenhuma. Pronto, era só isso que deixava. O prémio foi sempre. O regulamento é que diz que se o prémio pode não ser atribuído e isso não implica a transição do dinheiro, quer dizer, não acumula, não, o ano seguinte não passa a 50 mil. Isso há uma norma expressa no regulamento, ou seja, o regulamento aceita a hipótese de não haver prémio num determinado ano.
E não depender de candidatura também.
E não, exatamente, e não, mas isso todos sabemos. Sim, com certeza. O que eu pedi apenas era se quisessem carregar alguma situação nova, que o fizessem com alguma antecedência, para que os outros pudessem avaliar. Lembrando eu apenas, relativamente a anos anteriores, há um princípio que está no regulamento, que é o trabalho deve ser, digamos, ser atribuído ao período em curso. O período em curso vai desde julho do ano passado até julho deste ano. Porque só o julho do ano passado foi quando terminou o período de apresentação das candidaturas anteriores. E julho deste ano é quando terminou o deste ano. Portanto, tem que haver dentro deste espaço temporal. Se forem buscar coisas que se passaram há 2 ou 3 anos, eu acho que sai um bocadinho fora do regulamento.